Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos a Leonor Jacó. A Leonor esteve presente no AI, no ano passado, num workshop dinamizado por este projeto de comunicação de ciência. A Leonor também é humanista, versátil, curiosa e apaixonada por relações internacionais, igualdade de género, paz e segurança. E a Leonor acredita que somos sempre uma multiplicidade de coisas. Ela é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa e mestre em Estudos Internacionais pelo ISCTE. A sua dissertação final de mestrado explorou a implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança em Timor-Leste. Fez um gap year, viajou sozinha pelo Sri Lanka e a Índia, fez voluntariado em Portugal e no estrangeiro e contribuiu para organizações como a Gap Year Portugal, Alto Comissariado para as Migrações e a Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal, na secção de Assuntos Consulares. Integrou diversos projetos, dos quais destaca a Academia Próxima Geração e o Programa de Formação em Assuntos Europeus Geração Nova. Mais recentemente foi selecionada representante da juventude no encontro global do Human Forum em Paris e é atualmente membro do Global Shapers Lisbon Hub, uma iniciativa do Fórum Económico Mundial. Seja muito bem-vinda, Leonor. É um prazer ter-te aqui connosco. Podes explicar de um modo breve a tua formação e o teu percurso até hoje?
Sim. Olha, antes de mais, olá André e Bruno, obrigada por este convite. Estou muito contente por estar aqui, sobretudo porque eu já conheci, obviamente, o vosso projeto e o vosso podcast. Aliás, conheci no European Youth Event, como o Bruno referiu. Mas estar aqui, pronto, traz outra responsabilidade. E falando um bocadinho do meu percurso, o Bruno já fez aqui esta bio bastante específica, portanto já temos aqui um percurso explícito, mas, no fundo, a minha licenciatura foi em Relações Internacionais e eu vim aqui parar ao Calhas, porque, no fundo, naquela altura do secundário, depois as várias opções, esta era só uma das opções, tipo, não era propriamente o meu objetivo, mas foi aquele ao Calhas que correu bastante bem, porque depois fiquei, digamos que, apaixonada por estes temas, por estas matérias, por perceber melhor, no fundo, a sociedade, o mundo em que vivemos, nestes contextos nacionais, regionais, internacionais, é muito complexo. Depois da licenciatura fiz um gap year e eu gosto sempre de incluir isto porque eu não vejo isto como uma experiência tipo, ela fez um gap year, mas porque trouxe muita bagagem, trouxe-me também muita autonomia, independência e trouxe-me também uma maior abertura ao mundo, o que quer que isso signifique, não é? Nós não precisamos de viajar para ter essa autonomia, mas essa autonomia vem destas experiências que nós temos fora da caixa e quando saímos da nossa zona de conforto, e foi isso que aconteceu. E depois fiquei um ano a trabalhar na Gap Year Portugal, que é esta organização portuguesa que, no fundo, promove o Gap Year em Portugal, porque ainda não é um conceito assim muito falado, quer dizer, hoje em dia já mais, porque a associação também já tem 10 anos, mas que noutros países é tipo obrigatório nos currículos a pessoa fazer uma espécie de ano sabático e aqui em Portugal ainda há muitos tabus, mas o trabalho está a ser feito. E depois, comecei então este mestrado que finalmente e felizmente terminei recentemente em Estudos Internacionais, no ISCTE, que foi um mestrado também muito interessante, mas também muito geral, não é? Estudos Internacionais é o quê? É um bocadinho muita coisa. E é engraçado que depois, quando fiz Erasmus, é que percebi o que é que eu gostava verdadeiramente, porque eu fiz Erasmus na Bélgica, e isto não é uma crítica ao sistema de ensino em Portugal, mas eu sinto que na Bélgica, de repente, caí ali tipo paraquedas num sistema de avaliação e de aulas muito diferente, que eu não estava habituada, para melhor, na minha opinião, em que nós víamos em quase todas as aulas, tipo, documentários, vídeos, fazíamos comentário com outros colegas, e isso fez-me despertar aqui esta paixão, digamos assim, se é que posso dizer, pelas mulheres e pelos direitos das mulheres e o empoderamento, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas se calhar substituo por capacitação. Eu acho que foi mesmo aqui a fazer Erasmus que isto surgiu. E pronto, e entretanto a minha dissertação foi sobre a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, mais especificamente a sua implementação em Timor-Leste, que vamos falar um bocadinho aqui hoje, mas no fundo já vou um bocado extensa aqui só a falar sobre o meu percurso, e agora estou aqui a falar convosco, no fundo.
E vamos continuar a falar, temos muito para falar hoje, e vamos pegar já pelo que falaste no final, que é, quer dizer, não, antes, uma nota, que é a questão do gap year, e como abordaste que o que foi importante para ti, como é um conceito novo, relativamente novo cá em Portugal, isso é bastante, bastante interessante, e como a nossa formação vai muito além da formação formal.
Claro que sim, claro que sim. Sim, no fundo o gap year é uma forma de educação não formal, ou seja, porque é uma forma de adquirir algumas competências que a escola não dá, se calhar porque também não tem de dar, ou seja, também certo. O objetivo é mesmo esse, é que se vá buscar estas diferentes competências e desenvolver diferentes formas de estar e de ser a outros sítios que não só a escola. E por isso é que eu também tentei sempre, é por isso que eu digo na bio, que pode ser um bocadinho confuso, do que somos uma multiplicidade de coisas, não é? Obviamente que sim, mas no sentido em que eu não me identifico como, eu não sou estudante de relações internacionais, eu sou muita coisa, e a Andréia é muita coisa, e a Bruna é muita coisa, precisamente por esta multiplicidade de, e por isso é que eu sempre tentei fazer muita coisa ao longo da minha vida, tipo, fui escuteira há 20 anos e fiz teatro, depois fiz teatro musical, e por isso é que estou envolvida nestes projetos todos, porque acho que é mesmo importante e é aqui que nós nos desenvolvemos como pessoas e, consequentemente, como profissionais. E por isso é que sim, o gap year foi mesmo muito importante, esta viagem de 4 meses que eu fiz sozinha, assim, um bocado tipo de paraquedas, em que chorei durante os primeiros 50 dias, do género, vou voltar para casa porque não estou aqui a fazer nada, mas no final valeu super a pena, e é esse ultrapassar desafios que se eu tivesse só, isto não é de todo julgar, mas se eu tivesse só saído da licenciatura e ir para o mestrado, provavelmente este não era o meu mestrado, este não era o tema da minha dissertação, e isto não era aquilo que eu queria fazer agora.
E voltando...
Não, fala.
Eu ia pegar já no tema de...
Sim.
Que estás a trabalhar agora e nesta agenda que falaste. Duas perguntas. Para quem não está a ouvir, não está habituado a estes termos, o que é uma agenda? O que é uma agenda da UN? E o que é esta agenda em específico da Women, Peace and Security?
Ok, eu vou tentar ser sucinta, isto é um bocadinho complexo, mas eu vou tentar que se perceba para quem não percebe, digamos, ou quem não conhece. Já agora faço um parênteses que eu acho que é engraçado, que é esta questão da agenda e estas palavras que muitas vezes se usa, e que muitas vezes até se usa no jornal, na televisão, são coisas que nem todas as pessoas percebem e nem têm de perceber, e eu acho que devia haver, se calhar, uma maior desmistificação destes conceitos, porque não são mais do que coisas que nós usamos no dia-a-dia, mas com outros nomes. Mas eu tenho só uma história muito engraçada, vou tentar ser rápida, que foi quando eu entrei na licenciatura em Relações Internacionais, lá está, eu vinha, tipo, Ciências Socioeconómicas, eu sabia, ah, sim, aquilo deve falar da União Europeia, das Nações Unidas e tal, mas eu não fazia ideia o que é que eu ia estudar. E logo na primeira aula, um professor fala da agenda das relações internacionais. E eu, epá, pera lá, ele está a falar, tipo, de segunda, terça, quarta, quinta, tipo, que é uma agenda, é um... Eu pensei mesmo isto, tipo, no alto da minha ingenuidade, uma agenda é um calendário, é tipo, até que se desconstruí e percebi, ok, uma agenda é só tipo um conjunto de políticas, de recomendações, de objetivos, de temáticas, de conceitos numa determinada área. E portanto, o que é isto desta agenda Mulheres, Paz e Segurança, que no fundo surgiu no seio das Nações Unidas, no Conselho de Segurança, que em outubro de 2000 adotou por unanimidade uma resolução que é a famosa resolução 1325, que pela primeira vez na história, pelo menos do seio das Nações Unidas, foca a sua atenção nas mulheres e no seu papel e na sua importância em conflito e na resolução de conflito e na construção pós-conflito. Ou seja, olha pela primeira vez para as mulheres não só como vítimas, não é? Mas como agentes de mudança que não só podem participar, como já participam, nomeadamente de formas informais, no conflito e no pós-conflito. E, no fundo, depois desta primeira resolução, vieram seguidas outras resoluções que foram sendo implementadas pelo Conselho de Segurança ao longo dos anos, e todas essas resoluções em conjunto formam esta agenda, que, no fundo, lá está. É um conjunto de resoluções, de políticas, políticas em inglês policies e não politics, não é? Porque há esta diferença, e um conjunto de objetivos e de estratégias que formam esta agenda, que focam a mulher em contexto de paz e de segurança. Portanto, long story short, no fundo é isto.
Tendo em conta esta parte aqui da definição do que é uma agenda, de todo o trabalho que é, esta agenda, ou seja, este conjunto de políticas, conceitos sobre um determinado tópico, assunto ou problema também. É importante, achas que é importante transportar uma agenda deste género para o nosso contexto nacional ou para os contextos nacionais específicos de cada país? E como é que se processa também essa adaptação ou essa transposição da agenda da ONU?
Então, na minha opinião, eu acho que é mesmo fundamental, não é? E é por isso que estas agendas são feitas, de certa forma, porque elas são feitas no seio de uma organização internacional muito complexa, com muitos Estados-membros, que envolve muita burocracia, muita complexidade, e é importante que depois haja esta tradução do que é internacional para o nacional. Isto depois acarreta uma série de situações, não é? Para já, porque esta agenda não é, é non-binding, ou seja, em português, tipo, não é obrigatória, tal como todas as resoluções e recomendações das Nações Unidas, mas a ideia é mesmo que os Estados-membros implementem a nível nacional as medidas que foram apresentadas, propostas, a nível internacional, porque senão esta agenda nem sequer tem força, ou seja, a sua implementação depende dos Estados-membros e por si, dos governos. Estes são os principais atores, digamos assim, de implementação. E isto é feito através da implementação, do desenvolvimento de planos de ação nacionais, em que são, portanto, um conjunto de medidas que cada Estado-membro se propõe a atingir, com um conjunto de indicadores para avaliação, monitorização e avaliação, que nem sempre acontece, mas que é importante, com uma timeline, portanto, nós vamos implementar deste ano até este ano estas medidas, com o objetivo de atingir os objetivos propostos pela agenda internacional. Agora, esta tradução, esta transposição do internacional para o nacional tem muito que se lhe diga, não é? Porque não é fácil e deve ser sempre adaptado ao contexto de cada país. Portanto, se um Estado está numa situação de conflito, de pós-conflito, é completamente diferente de um Estado cujo conflito recente já vai muito lá atrás. E, portanto, é sempre importante haver uma consultação nacional, falar com os principais atores, porque depois... Isto depende sobretudo do governo, digamos assim, não é? Porque o governo é que vai tomar a decisão de desenvolver e implementar, mas os atores implementadores, na verdade, se formos pensar, somos todos nós, digamos assim, são as organizações não-governamentais, são os diferentes ministérios, secretarias de Estado, etc., porque esses é que são os atores que vão pegar nas iniciativas definidas e que vão transpô-las para atividades muito específicas e concretas que depois vão ser avaliadas através dos indicadores. E, portanto, no fundo, foi isto que aconteceu. Em 2005 foi implementado o primeiro plano de ação nacional em mulheres, paz e segurança. Portanto, isto não é um tema específico de mulheres, paz e segurança. Estes planos de ação existem para todas as áreas que possamos imaginar. E o primeiro foi implementado em 2005 pela Dinamarca, portanto, os países europeus foram os primeiros a implementar. Até mais recentemente, em 2023, foi o Sri Lanka e o Chade, os mais recentes países a implementar um plano de ação nacional. Até ao momento... 107 Estados-membros das Nações Unidas já implementaram, o que é bastante positivo, é cerca de 55%, se formos a ver, de acordo com os países considerados pelas Nações Unidas. Só que depois há uma questão interessante que é, por exemplo, a Rússia e a China, que fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto fazem parte daquele grupinho dos VIPs que tomam as decisões e que tomaram a decisão de implementar esta resolução, eles próprios não implementaram nenhum plano de ação nacional para mulheres, paz e segurança, não é? I wonder why, mas deixo aqui a questão no ar. E Portugal, por exemplo, já vai no terceiro, porque depois a ideia é que haja aqui uma continuidade, ou seja, nós implementamos este plano de ação para este período. Portugal implementou o seu primeiro em 2009, depois o segundo em 2014 e o terceiro em 2019. E há aqui esta ideia de continuidade, até quando? Não sei, não é? Porque também se a continuidade é perpétua, nunca vamos implementar esta agenda, mas pronto, isto é outra questão. De ver, ok, já acabou o período de implementação, vamos ver o que é que foi atingido, o que é que falta atingir para fazermos aqui esta preparação para desenvolver um novo plano e assim atingir os objetivos que ainda não atingimos. Portanto, isto de uma forma muito bonita e utópica, e é no fundo isto. Pronto, e no fundo foi isto que foi acontecendo, e foi assim que Timor-Leste também implementou o seu primeiro plano de ação nacional em 2016. E só ainda sobre esta questão que eu acho que é importante referir, que é, No início, estes planos de ação foram precisamente os primeiros países a implementar, como seria até de esperar, foram os países europeus. Só depois é que vieram os africanos, etc, etc, os da América do Norte, América do Sul, e só no fim é que veio a região da Ásia-Pacífico, que é precisamente a região onde geograficamente está Timor-Leste. E há aqui uma questão importante que é, porque no início os primeiros países foram os europeus e porque estes planos de ação tinham uma componente muito de política externa, que é o que é que acontece lá fora, o que problemas é que há lá fora cujas soluções podem ser encontradas cá dentro, entre aspas, não é? Os outros países começaram a pensar, olha, lá estão os Estados liberais, os ocidentais, etc., a vir para aqui dizer o que é que nós temos de fazer quando eles não olham para dentro e não encontram problemas e olham para fora e veem problemas a solucionar. E foi isso que fez com que, sobretudo, a região Ásia-Pacífico, que ainda por cima é uma região que também é demarcada por ainda uma abordagem mais tradicional e clássica à segurança. Isto aqui é um bocadinho difícil de explicar, mas no fundo ainda funciona um bocadinho muito de top-down, ou seja, muito quem está em cima manda, a segurança ainda é muito de forma clássica, o Estado, a soberania, e quem está em baixo, tipo, faz o que lhes dizem, ao contrário daquela que nós vamos tendo cada vez mais, quer dizer, na Europa já temos, que é o bottom-up, que é, começa pelo local, começa pelo grassroots e depois sim é que vai para cima. Eu não sei se está a ser um bocadinho confuso, mas é só para explicar porque é que houve este espaço tão grande entre os primeiros planos de ação e os planos de ação na Ásia-Pacífico e, consequentemente, em Timor. Precisamente porque os primeiros eram vistos como política externa e ainda hoje são. Portanto, no seio da União Europeia, a própria Agenda Mulheres de Paz e Segurança está incluída na Política Comum de Segurança e Defesa e, portanto, do European External Action Service, enquanto que depois, em países como Timor-Leste, é uma questão muito mais de foco nacional, ou seja, o que é que se passa cá dentro que nós possamos resolver cá dentro. E pronto, e, portanto, no fundo é assim que se transpõe esta agenda para o plano nacional, com todas as suas dificuldades, e foi assim que aconteceu com Timor em 2016, no primeiro plano que implementaram.
Eu acho isso particularmente curioso, porque temos esta agenda, temos este conjunto de medidas diretivas, que agora, tipo, que é igual para todos. E há contextos, há...
Claro,
há
é o one size fits all, isto. Não é?
One size fits all. E já explicaste um bocadinho isso, já disseste, ok, não é igual para toda a gente. E como é que... Como é que é esta comunicação entre zonas? Como é que é esta relação? Tens, por exemplo, uma Europa estabelecer-se de uma forma, um Pacífico, uma Ásia Pacífica estabelecer-se de outra forma. Como é que estas diferenças se gerem?
Pois, é muito difícil, ou seja, com muita complexidade. É quase ao contrário do one size fits all, que muitas vezes acontece com os standards das Nações Unidas, é precisamente o contrário, que é cada caso é um caso, ou seja, cada plano de ação nacional é um plano de ação nacional que vai depender, ou devia depender, sobretudo, do contexto em que está a acontecer. Eu acho que era importante, que eu ainda não o fiz, dar só aqui um bocadinho de contexto sobre Timor, não é? Porque, tipo, nós conhecemos Timor, nós falamos sobre Timor, sobretudo também aqui pela nossa representante de Timor, Ana Gomes, em Portugal, quase, mas não conhecia, eu sinto que não conhecemos muito sobre Timor e por isso é que também quis que a minha dissertação fosse focada neste país, que eu acho que é super interessante a sua história, que no fundo foi, portanto, pertenceu, digamos assim, esta palavra simpática, pertenceu a Portugal durante centenas de anos, não é? E depois, quando estava quase a ser independente, depois do 25 de Abril em Portugal, portanto nos anos 75, por aí, estava quase a ser independente, a Indonésia literalmente invadiu Timor. Portanto, Timor fica numa ilha que é dividida, metade é Timor e outra metade pertence à Indonésia. Portanto, a Indonésia invadiu o território de Timor. E, obviamente, isso provocou muitos tumultos entre as forças pró-indonésias, as forças pró-independentes de Timor, e foi conflituoso até aos anos 2000, em que houve, durante todos estes anos, a intervenção das Nações Unidas e de todas as suas diversas missões em Timor-Leste. Depois houve um referendo, não é? Eu acho isto muito, muito interessante, que houve um referendo à população de Timor, com o apoio, obviamente, dos dois governos, não é? O timorense, o de Portugal, aliás, que ainda não havia governo timorense, o governo de Portugal e o governo da Indonésia, e com o apoio das Nações Unidas, houve um referendo que perguntou, no fundo, à população o que é que vocês querem, o que é que como é que vocês veem o futuro de Timor. Vocês querem estar agregados à Indonésia ou querem ser um país, um Estado independente? E, portanto, Timor só se tornou independente em 2002, oficialmente independente em 2002, o que significa que Timor, enquanto país, é mais novo do que esta agenda. Ou seja, a agenda que surgiu em 2000 é mais antiga do que o próprio Estado de Timor, que já está a tentar implementar esta agenda a nível nacional. Então eu achei tudo isto uma mixórdia muito interessante para analisar, que é como é que um Estado que ainda se pode considerar que está em pós-conflito, ainda está em reconstrução, já quer implementar esta visão de que as mulheres participam ativamente em conflito, em pós-conflito, nacionalmente. Pronto, é daqui que eu acho que é interessante dar este contexto. E portanto, aquilo que acontece muitas vezes é que estes planos de ação são adotados mais como um instrumento até de, ah, vejam lá, nós estamos tão já internacionais que até já implementamos estes planos de ação. É isto que acontece muitas vezes e é isto que eu sinto que pode estar a acontecer neste momento com Timor, porque Timor quer muito fazer parte da ASEAN, não é? Que é a Associação dos Estados do Sudeste Asiático, dos Estados de Países do Sudeste Asiático, e no fundo, uma das condições de acesso, que neste momento Timor é apenas um país observador, é integrar estas agendas internacionais a nível nacional, porque senão eles ficam para trás, não é? Senão, quer dizer, já toda a gente tinha um plano de ação em Mulheres, Paz e Segurança, e a Ásia-Pacífico, neste caso, ou Timor-Leste, não, quer dizer, era de género, olha, vocês estão um bocadinho atrás ainda. E portanto, eu achei que seria interessante, e foi interessante, perceber essa questão do ainda há tanto por fazer em tanta coisa, mas eles já querem implementar estas ações. O que não é uma crítica, ou seja, porque isso também faz parte do próprio processo de peace building. Aliás, esta agenda, que eu há pouco não referi, tem quatro pilares que são muito importantes, que é o da prevenção, o da participação, o da proteção e o da recuperação / peace building. Ou seja, tudo isto vai encaixar na própria reconstrução de Timor-Leste. Não vou dizer que não faça sentido. O que estou a dizer é que ainda há tanta coisa por fazer, mas ainda assim estes planos de ação são importantes de ser implementados, só que é importante não ficar apenas pelo instrumental, que é agora já implementámos, pronto, já está bom. Já está ali, já lançámos, já está em Diário da República, o que quer que seja, já podemos continuar a vida normal. É importante implementar verdadeiramente, e aí é que está o desafio. E, portanto, essa questão é difícil de responder, não é? Desta complexidade de como é que se gera estas relações, porque, no fundo, quem está no local é que vai implementar, mas para isso é preciso que também compreenda e conheça esta agenda. E quem manda, digamos assim, vai implementar muitas vezes só para fazer um check. Não estou a dizer que é aquilo que aconteceu em Timor, mas é aquilo que muitas vezes acontece. E por isso, no fundo, eu quis tentar perceber na minha dissertação, porque é que depois de implementar este primeiro plano de ação, qual é o objetivo então agora do governo? Porque este primeiro plano de ação foi implementado em 2016 até 2020. E, entretanto, já estávamos em 2023 e agora já estamos em 2024 e eu só queria perceber, então, o que é que se passa? O que é que aconteceu? Foi implementado? Não foi implementado? Qual é o objetivo do governo agora?
E é mesmo perguntar, dentro deste contexto, já deste o contexto de Timor e dentro do contexto de Timor, chegaste a alguma conclusão com todo o trabalho que tiveste na tua dissertação ou ainda ficou muito no ar, digamos assim?
Eu sinto que cheguei a conclusões. Durante algum tempo eu senti que não estava à escala de uma conclusão, mas eu acho que no final consegui chegar a alguma conclusão. Já agora também fazer um disclaimer de que eu não sou académica, não sou investigadora. Se um dia quiserem falar comigo sobre fazer uma dissertação, podem, mas isto custou-me bastante fazer, digamos assim, porque demorei um bocadinho de tempo a encaixar esta questão de, ok, isto é um trabalho, mas é um trabalho académico, e o que é que isso implica e o que é que isso acarreta, mas olhando para trás acho que foi uma experiência e um percurso também muito bom e de crescimento, mas no fundo a minha questão de partida foi mesmo essa que foi, o que é que tem estado a impedir o governo timorense de lançar um segundo plano? Isto por causa da tal questão de ser importante haver continuidade, não é? Ou seja, já lançaram o primeiro e agora? O que é que se passa? Não era tanto de fazer uma análise à implementação do primeiro, mas sim perceber, então e agora? Qual é o ponto de situação? Querem implementar um segundo ou não? Com que base? Porquê? Pronto. E então, depois de lançar essa primeira questão de partida, eu propus, digamos assim, quatro opções de resposta. Ou seja, será que ainda não houve um segundo plano por falta de interesse e vontade político? Será que não houve um segundo plano por falta de apoio e financiamento internacional? não houve um segundo plano por falta de ownership, e o que é ownership é difícil traduzir, mas é uma questão de tipo de autoridade, responsabilidade em relação ao plano. E por fim, será que não houve um verdadeiro entendimento do que é a Agenda Mulheres de Paz e Segurança? Portanto, eu propus estas quatro opções de resposta, não independentes, ou seja, elas influenciam-se umas às outras, e foi também essa a conclusão que eu cheguei, não é? Ou seja, a falta de vontade e interesse político também influencia que não haja responsabilidade sobre, mas a falta de responsabilidade sobre, tipo, não há uma pessoa, um organismo responsável por implementação desta agenda também faz com que haja falta de interesse e vontade política, portanto, isto é tudo um enlace de implicações. E depois consegui ainda falar com quatro pessoas timorenses, consegui fazer entrevistas online, que foi muito bom, porque falei com pessoas que trabalham na ONU Mulheres, não é? UN Women, que têm um papel fundamental na implementação desta agenda a nível nacional e que dá formação no local, portanto, vai aos países e dá financiamento também através de outros doadores. Por exemplo, um dos principais doadores de Timor em relação a esta temática foi a Austrália. Faz todo sentido, uma questão geográfica, mas também acho interessante que os próprios Estados tenham esta vontade de financiar estas ações e pronto, também por seu interesse. Quando eu digo interesse, não é uma questão do ponto de vista mau, é por seu interesse que este país, que é da nossa região, também implemente este tipo de ações. E, portanto, falei com quatro pessoas que trabalham nas Nações Unidas, que trabalham em organizações não governamentais no terreno, que trabalham juntamente com o governo, e cheguei à conclusão que, de facto, o governo já está a preparar, ou já estava quase preparado quando eu terminei a tese, um segundo plano de ação. E que o que faltava é ir a Conselho de Ministros, que isto depois é tudo aprovado em Conselho de Ministros, tal como acontece em Portugal. E que, na verdade, todos estes se vieram confirmar como fatores que influenciaram o facto de não ter havido ainda um segundo plano, menos a falta de apoio e financiamento internacional, porque, de facto, aquilo que o governo timorense não se pode queixar é de falta de apoio e de financiamento, que o governo de Timor é muito rico, às vezes nós não temos noção porque as pessoas, a população não vive dessa riqueza, mas o que falta ao governo de Timor não é financiamento e apoio internacional, portanto, esta excluímos como uma das opções, mas, de facto, a falta de interesse e vontade política. Houve falta de responsabilidade, digamos assim, em relação ao plano e à agenda, e houve esta falta de entendimento. E quando eu digo falta de entendimento, não é de género, sim, o governo de Timor, eles não percebem nada desta agenda, que esta agenda é das Nações Unidas, eles não percebem. Não tem a ver com isto, tem a ver com o objetivo desta agenda é que seja depois implementada localmente e, sobretudo, num país como Timor, que não usa este plano de ação como um instrumento de política externa, mas sim de política internacional, de política interna. Tanto que, no seio do governo de Timor, especificamente esta agenda estava alocada ao Ministério do Interior. Ou seja, ainda estamos na primeira fase, que é a fase do Ministério do Interior, é que vai implementar uma agenda de mulheres, paz e segurança. E vai agora depender as organizações locais, as pessoas locais, de implementar esta agenda. Mas para isso é preciso que a compreendam. E aquilo que acontece muito nestas temáticas da participação das mulheres em conflito é que estas coisas acontecem de forma informal, ou seja, elas não têm um nome. Há muitas mulheres que participam em conflito, em resolução de conflitos, que são moderadoras, mas que, como isso não tem tipo um nome, isso, como não está escrito, como isso não faz parte de nenhum programa do governo, perde-se um bocadinho essa realidade. E, portanto, no fundo, eu cheguei à conclusão que tudo isto influenciou, mais duas coisas que eu não tinha considerado, que é, no fundo, a pandemia da Covid-19, que, obviamente, que, sobretudo em países como Timor-Leste, o que acontece é que, quando há esta situação de uma emergência humanitária e de saúde pública, claro que os focos vão todos para resolver esta situação e não para implementar uma agenda como há tantas coisas para implementar. Isto influenciou e influenciaram também umas cheias que houve em 2021. Portanto, nós temos de ter atenção a estes contextos pequeninos, que é as cheias de 2021 foram tão devastadoras que, mais uma vez, o governo, as entidades, o financiamento tiveram de ser alocados à resolução destes conflitos e destas problemáticas mais imediatas, não é? E claro que agendas como as Mulheres, Paz e Segurança fica para segundo plano, como é super compreensível. E, portanto, agora estamos a aguardar para muito breve, espero eu fui ainda agora confirmar e ainda não foi lançado o plano, mas eu penso que esteja muito para breve. Timor vai, de facto, lançar o seu segundo plano E eu vejo isto positivo porque vejo que há aqui uma continuidade de ok, vamos continuar a implementar porque isto é importante, porque é importante que as mulheres sejam vistas não só como as vítimas, mas como estas agentes de mudança, cuja participação aos diferentes níveis de tomada de decisão deve ser considerada, até porque está mais do que provado que a paz é mais sustentável quando há a participação e a presença de mulheres na resolução e na construção da paz, não é? Não é porque, não é por acaso isto, isto está tudo, digamos assim, investigado e percebido e comprovado. E, portanto, acho que seria muito positivo que Timor lançasse agora, em breve, o seu segundo plano, e eu acho que vai acontecer. E, mais importante, de novo, do que o lançar, é implementar.
No início, na apresentação da tua biografia, referias que somos todos uma multiplicidade de coisas e o teu percurso é mesmo exemplo disso. Uhum. Se olhasses para a Leonor, digamos assim, com os seus quase 18 anos, com idade para votar, já que estamos num ano com várias eleições importantes, e a deparar-se com muitas possibilidades, ou de carreira, o que fazer, não fazer, já questionavas de alguma forma este teu percurso talvez mais humanitário ou mais envolvido com estas questões que são... que às vezes não são tão visíveis, digamos, nos discursos das pessoas, dos políticos. E darias algum conselho a Leonor com aquela idade?
Essa pergunta não é muito fácil, porque para já não imagino, acho que não imaginava para já, até porque eu nem sequer sabia que isto que eu agora tanto gosto de falar e estudar existia, ou seja, não sabia. Aquilo que acontece muitas vezes é que nós conhecemos o base, não é? Conhecemos as profissões e as áreas mais base da sociedade e tudo bem, não é? Porque é isso que faz parte do nosso dia-a-dia e é isso que nós vemos enquanto crianças e jovens a acontecer. Mas depois, quando cai o pano e se descobre todo um mundo maravilhoso, tipo a whole new world do Aladino, é do género, meu Deus, tipo a quantidade de coisas que se podem fazer e que se fazem que eu nem sequer fazia a mínima ideia e profissões que se têm que nós nem sequer imaginamos. E, portanto, eu acho que o conselho que eu daria, começando pelo fim, talvez, era mais esta questão de, se calhar aquilo que tu vais fazer ou que tu vais ser, para já não sabes que existe e nem vais fazer a mínima ideia que isso vai ser tão importante para ti no teu futuro. E, portanto, mantém, tipo, os olhos abertos e o horizonte aberto e, porque estas, este mundo existe e nós nem fazemos ideia. E portanto eu não fazia a mínima ideia que ia chegar até aqui, lá está, como eu disse há bocadinho, eu fui para relações internacionais um bocadinho ao calhas e depois cheguei à conclusão que eu não podia estar em mais sítio nenhum senão este, é que não há nenhuma outra área que neste momento me faça tanto sentido. Aliás, eu até aproveito para dizer, a minha primeira opção era gestão de marketing. Eu não sei onde é que eu tinha a cabeça, se calhar está tudo envolvido, se calhar a base é a mesma, quem sabe, mas quando eu penso, quando eu imagino, agora eu trabalhava numa agência de marketing, eu penso tipo, não, tipo de todo essa seria, eu gostava que isso fosse neste momento a minha vida. E eu acho que uma coisa muito importante é, como nós falámos também, é as experiências que vêm para lá da escola, não é? As experiências que nós temos... ainda assim, vivendo na União Europeia, eu sou super fã da União Europeia, de todas as oportunidades que a União Europeia nos dá, das coisas mais simples, a ir pôr gasolina à Espanha, no sentido de nós passamos fronteiras e nem temos ideia tipo, do que é que isso significa. O facto de termos um passaporte português, um passaporte europeu, de vivermos nesta comunidade de valores que muitas vezes é mais tipo palavras do que ações, mas que na verdade ela existe, nas coisas mais pequeninas nós vemos isso, e portanto, já nem sei o que estava a dizer, onde é que eu estava a chegar com isto, mas, onde é que eu estava?
Experiências de vida.
Ah, exato, exato, desculpa. Apaixonei pela União Europeia e fiquei perdida. Mas sim, ou seja, tudo, isto que eu vou dizer não é novidade para ninguém, mas tudo contribui para a pessoa que nós somos e portanto aquilo que eu também proponho, sugiro é saiam da caixa, saiam da zona de conforto, experienciem novas coisas, conheçam novas pessoas, porque só assim nós conseguimos ter noção do nosso contexto e do contexto dos outros. E de novo, eu nunca tinha chegado até aqui, ai, parece que tipo estou no discurso de agradecimento de um prémio, nunca tinha chegado até aqui, nunca teria escolhido este tema se não fosse todas as experiências que eu tive Os professores que eu tive, os mesmos artigos que eu li, aliás, eu já agora aproveito para dizer que eu estive quase um ano a definir o tema da minha dissertação. A minha dissertação começou por ser sobre os movimentos feministas e o seu impacto nas instituições da União Europeia. Portanto, estamos a ver que isto é uma grande volta até mulheres de paz e segurança em Timor-Leste. Mas a questão é mesmo essa, é ler, saber mais, não nos deixarmos ficar nas nossas bolhas, porque as bolhas existem, nós fazemos parte de várias, mas sair dessa bolha e, sobretudo, convidar outras pessoas a fazer parte da nossa, não é? Tipo, conhecer aquilo que nós conhecemos. Portanto, não sei se foi muito confuso, mas, no geral, eu acho que era esta a mensagem que eu passava para a Leonor de 18 anos, o que seja, e não, de facto, nunca imaginei estar aqui, o que também me deixa entusiasmada para o futuro, que eu não faço a mínima ideia como é que será. Mas o que tem tanto de bom como de mau, porque tem de assustador, quer dizer, no Leonor, se calhar com 26 anos já fazias aí um planozinho, não é? Até porque depois vêm aqueles papões assustar-me do não planear, é planear, falhar, tipo, quase tipo assim, tipo um rap na minha cabeça, mas depois também abre toda uma estrada de oportunidades de, já que eu não sou nada, então eu sou tudo. Bem, não sei. Mas então eu posso ser muita coisa, não é?
Mas essa questão dos planos e 26 anos... É. Temos... Eu gosto quando pede uma trimpana e que eu penso, ok, há 10 anos eu tinha 18 anos.
Uhum.
E, tipo, não fazia ideia do que ia acontecer, entretanto.
Não, claro que não.
E podia ter muitos planos, foram todos à vida, por isso. Temos tempo. Os planos, eu acho, os planos também se vão fazendo.
Sim, claro que sim, claro que sim. Aliás, nós temos um exemplo disto neste momento, que é, eu... estava muito bem na minha vida, inscrevi-me no European Youth Event, que, para quem não sabe, é o evento europeu organizado pelo Parlamento Europeu, que acontece de 2 em 2 anos, salvo erro, em Estrasburgo, na sede do Parlamento, e, portanto, estava muito bem na minha vida, participei num concurso em que precisava de responder a umas perguntas no Kahoot, e consegui que de facto o Parlamento Europeu me financiasse esta ida a este evento, portanto, porque normalmente as pessoas vão, e vocês sabem melhor do que eu, através de organizações, de associações, eu ia tipo individualmente, e claro que este apoio foi muito bom, e foi depois nesse evento que eu fui assistir ao vosso workshop, ok, eu li um bocadinho de paraquedas e gostei imenso, já cheguei no fim, mas gostei imenso da, cheguei na melhor parte, não é, porque o fim foi quando cada uma das equipas apresentou as propostas que eu tinha estado a discutir. E isso fez com que eu agora estivesse aqui a conversar convosco, não é? A vida vai-se fazendo e vai-se resolvendo e as coisas vão surgindo.
Voltando um bocadinho ao tema, antes, só mais algumas perguntas. Nós estivemos a falar desta sensibilidade que é transpor as agendas. E agenda tem... Eu achei muito piada quando disseram o que era uma agenda e achaste, tipo, mas é um calendário? Porque...
Sim, foi a minha primeira relação com...
E zero julgamento, quando me perguntaram o que era um acesso à medicina, eu pensei que eu já estava no curso e achava que estavam a falar de rampas. Por isso, porque são conceitos tão próprios que, mesmo estando na área,
uhum,
não quer dizer que os tenhamos que saber. Mas o conceito de agenda tem esse sentido, mas também tem um sentido que eu acho bastante curioso, que é agendas internas, agendas quase como intenções, uhum, escondidas. Correntes.
Uhum,
e portanto,
uhum,
estamos aqui a falar de uma agenda e da adaptação de uma agenda, mas também é curioso saber ou explorarmos como é que outras agendas influenciam esta agenda. Como é que, da tua pesquisa e do colégio, como é que sentiste que estas diferentes zonas usavam esta agenda para as suas agendas? Que é que usavam? Se é, uhum, um desafio, se não é, ou se estamos só a duplicar o sentido da palavra?
Olha, eu adorei essa frase, que é usar a agenda para a sua agenda. Que isto pode ser um bocado confuso, mas é exatamente o que acontece, não é? Nós usamos agendas em prol da nossa agenda. E foi isto que aconteceu, é isto que acontece com a União Europeia e é isto que acontece com Timor-Leste implementar esta agenda. Porque Timor-Leste surgiu em 2002, foi o primeiro Estado a surgir no século XXI. Imaginem que é um país que tem, tipo, pouco mais do que 20 anos. Surgiu, não é? Depois de anos e anos de, let's face it, colonização por parte de Portugal e depois por parte da Indonésia, e surgiu não do zero, porque a estrutura já lá estava, a base, a população já lá existia, com muita força e com muita vontade de ser independentes, e as forças militares e aquilo tudo, cheio de pujança, de um novo país, de um novo governo, de novo tudo. E faz parte da sua agenda mostrar, não, espera lá, nós estamos aqui, vamos nos impor, nós estamos a implementar uma série de agendas, lá está, de iniciativas, de atividades, de objetivos, para nos também fazer ouvir. Existe também, em par daquilo que é o G7, existe o G7+, que eu não sabia e descobri com esta investigação, que é um conjunto de, na altura, 7 países, não sei se ainda são, que é o G7+, países que ainda estão, ou que já estiveram, em pós-conflito, do qual Timor-Leste faz parte, e a sua integração neste G7+, e o objetivo de pertencer à ASEAN, de fazer parte deste grupo de países, tudo isso justifica ou justifica-se na implementação deste tipo de agendas. E, portanto, sim, depois aquilo que acontece é que, como eu estava a dizer, como falámos no início e agora fechando o ciclo, aquilo que acontece é que na União Europeia, e não estou a dizer que é errado, esta agenda é vista muitas vezes como política externa, porque nós já estamos noutra fase, já estamos tipo noutro momento, já estamos noutro período de implementação destas iniciativas. Agora, em Portugal, não faria sentido algumas iniciativas que têm de ser feitas e implementadas em Timor-Leste. Não estou a dizer que nós somos muito mais avançados, é só porque estamos em contextos e em momentos históricos diferentes, e há que adaptar sempre ao contexto local. E por isso é que em Portugal esta agenda é muito mais dependente da União Europeia e de todos os contextos internacionais dos quais Portugal faz parte. E o mesmo vai começar a acontecer com Timor, num outro sentido. E portanto, eu gostei as agendas servem para as agendas. Agora, é importante é que depois, lá está, elas sejam implementadas e haja resultados e medidas verdadeiramente mensuráveis, não é? Do que é que foi feito, do que é que ainda falta fazer e também, isto é um bocado utópico, que um dia deixe de ser preciso esta agenda existir, não é? Que isso significará que as mulheres, sem agenda ou com agenda, já são parte integrante, ativa, do que quer que seja, aqui neste caso de conflito, de pós-conflito, de construção, reconstrução da paz, mas o ideal, eu penso muitas vezes nisto, está a ficar super filosófico, mas de que um dia, se tudo corresse bem, não é? Um dia todas estas iniciativas deixariam de fazer sentido e de ser necessárias, porque isso já seria a base, já seria... Já não era preciso dizer, não, as mulheres não são só vítimas, elas também são agentes de mudança e a sua participação está estudado que façam que a paz seja mais sustentável, porque já seria óbvio, não é?
No contexto desta agenda, existe, achas que existe uma cegueira, entre aspas, e europeia, digamos assim, aos problemas que temos, ou seja, tentam passar por cima, ou seja, é só uma forma de... ação política mascarada, de alguma forma. Achas que sim, não? Porquê?
Eu acho que pode ser. Eu acho que não existe uma cegueira, eu acho que existe uma interpretação. Ou seja, existe a interpretação, diz.
Ou falta de vontade, talvez.
Não sei, porque, ou seja, acho que existe esta falta de interpretação ou esta interpretação diferente das coisas, de que, por exemplo, mesmo cá em Portugal, quando nós vamos ler sobre este Plano de Ação Nacional, ou Plano Nacional de Ação em Mulheres, Paz e Segurança, isto está integrado na política de defesa e segurança, isto está integrado nas Forças Armadas, isto está integrado na Comissão de Cidadania e Igualdade de Género. Não está integrado em, vamos ali para esta cidade, para esta aldeia, para esta vila, perceber o que é que se passa, pôr as pessoas a conversar, porque isto já não se aplica à nossa realidade. Portanto, a nossa realidade já é muito mais ampla e muito mais complexa e já depende da complexidade de Espanha e de França e de Itália e de Alemanha, etc, etc. Enquanto que em Timor, esta realidade ainda é muito, neste distrito especificamente, ainda há muitos conflitos com os pró-indonésios, etc, etc. E é preciso resolver primeiro este conflito muito específico no local para depois partirmos para o global. E por isso esta... Eu não vejo, ou seja, pode ser uma cegueira, não é? E por isso é que é muitas vezes esta agenda também é vista e foi vista, sobretudo por países como Timor do Género, olha, lá estão aqueles a dizer como é que nós é que temos de fazer as coisas dentro do nosso próprio país. Eu acho que às vezes falta é explicar melhor as coisas e falta não ter aquele comportamento de, sim, vou usar a expressão white savior, não é? Falta não ter esse comportamento de deixa cá implementar isto porque isto é o melhor. É perceber o que é que se passa no local, isto aplica-se a tudo, não, obviamente, não é só a melhor espaço de segurança. Perceber o que é que se passa no local e como é que nós podemos, nós, neste caso a União Europeia, podemos ser úteis. Porque nós podemos verdadeiramente ser úteis, porque já passámos por algumas experiências, temos algumas ferramentas, temos capacidade de capacitar, digamos assim, os outros, mas não é chegar e dizer, não, não, olha, vejam lá como é que nós fizemos e passam também, implementem este template, olha, até já temos aqui o template, implementem e preenchem o espaço em branco e fica feito. Não, quer dizer, isto tem de ser com consultação nacional, perceber o que é que as pessoas precisam, o que é que as... E por isso é que uma das opções para a minha resposta foi, não há um segundo plano porque as pessoas não perceberam o objetivo desta agenda. E não é dizer que eles têm compreensão lenta, é não compreender porque isto é uma agenda feita cá, digamos assim, para resolver o que se passa lá.
Então, vejo que é mais um problema, talvez, de comunicação, de proximidade, digamos assim, com as populações, para tentar,
sim,
ou seja, ver a adaptação daquela agenda à própria realidade e contexto.
Nós ouvimos cultural. Falar muitas vezes da União Europeia e da Europa a várias velocidades. E é uma realidade, não é? Quer dizer, basta olhar para os países que fazem parte da União Europeia e perceber que vivem diferentes contextos, diferentes realidades, diferentes velocidades. Agora, imagine-se no seio das Nações Unidas. Quer dizer, com cento e tal países, basicamente um globo inteiro, quase, implementar uma só agenda com base nas mesmas resoluções, quer dizer, não tem nada a ver, não pode ter a ver, e ainda bem que não tem a ver. Só que é importante é que depois haja esta compreensão de que os planos nacionais são diferentes precisamente porque são nacionais e servem precisamente para implementar esta agenda num contexto nacional. E devem ser implementados, ok, com apoio e ajuda internacional, mas esta não pode ditar todo o plano, porque senão ele deixa de ser nacional e passa só tipo, a ser um plano internacional doméstico. Quer dizer, não sei.
Estamos a chegar ao final do episódio.
Uhum.
Parece que fizemos uma viagem e estamos, de certa forma, a fechar um círculo, porque começamos a explicar o que é uma agenda e este processo de o seu percurso, como pode ser uma ferramenta. E antes de fecharmos o episódio, queríamos perguntar se há algum tópico, alguma mensagem final que queiras deixar?
Olha, eu espero não ter sido muito confusa. Eu acho que... Porque eu sei que estas coisas, que, para quem não conhece, podem ser um bocadinho confusas. Mas acho que se tiverem interesse em falar sobre isto, não faltam... Para já podem falar comigo, como é óbvio. Mas não faltam informações, hoje em dia temos acesso a muita informação, portanto não faltam informações. Podemos ir acompanhando até o que é que Portugal está a fazer, acho que seria interessante acompanharmos mais. Nós nem sequer sabemos, ou não estamos habituados a falar muito destes planos nacionais, e eles existem nas mais diversas áreas, para implementar através de ações muito concretas, agendas mais complexas, digamos assim. E já agora também gostava de sugerir um documentário da Netflix que se chama City of Joy, que fala sobre a República Democrática do Congo. É um documentário incrível, que foi de onde eu, fazendo aqui tipo uma retrospectiva, eu acho que foi de onde surgiu a base que depois deu origem à minha dissertação. Não, ou seja, não tendo a ver tem, porque depois vocês vão ver e vão perceber, porque muitas vezes, quer dizer, a questão da República Democrática do Congo, para mim, é das maiores problemáticas temos, não é? Porque é um conflito quase sem fim, que nós nem temos às vezes muita noção e não falamos sobre ele, não é? Cá em Portugal, pelo menos, não se fala muito sobre isto. E é muito interessante perceber como, porque eu sou super apologista de que a paz, a resolução dos conflitos, começa pelo local, ou seja, começa pela base, começa pelas pessoas. Porque se nós, ou seja, se as pessoas não quiserem, não falarem, não conversarem, não implementarem, dificilmente a nível regional, a nível nacional, as coisas acontecem. Ou então acontecem só tipo porque foi obrigatório e na verdade é tipo uma paz podre. E aquilo que eu gosto desse documentário é que mostra precisamente isso e fala muito sobre o médico que é o Dr. Denis, eu não lembro do apelido dele, que já ganhou inclusivamente uma série de prémios a propósito também da sua luta contra a mutilação genital feminina. E não tendo a ver com o tema que falámos aqui, eu acho que tem a ver, porque a base começa no local, nos grassroots, e se não houver mulheres, paz e segurança no local, quando eu digo no local sei lá, no dia-a-dia da vida das pessoas, não haverá mulheres, paz e segurança no dia-a-dia do Conselho de Segurança, com certeza. Portanto, deixava só aqui esta sugestão. E agradecer-vos, obviamente, também o convite e a paciência para me ouvirem aqui ao longo destes minutos a falar sobre estes temas. E espero que saiamos daqui os três também um bocadinho mais inspirados e com outros pensamentos sobre este tema, talvez.
Ai, certeza que estamos a sair. Leonor, muito obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade, por partilhares connosco as tuas ideias, os teus pontos de vista. E nós voltamos a falar no próximo episódio.